A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você já ouviu falar na Ilha do Amor? O Globo Repórter de hoje nos leva ao Chipre, uma nação, dois povos e muitas, muitas surpresas. Esse país, menor que o nosso estado de Sergipe, guarda montanhas geladas, o deslumbrante mar turquesa do Mediterrâneo e uma rotina que garante vida longa aos seus moradores. Seria o vinho dos reis? O queijo halloumi? Vamos embarcar numa deliciosa viagem de sabores. Nessa ilha apaixonante, que foi dividida por uma guerra, nossos repórteres encontraram cidades fantasmas, prédios abandonados, mas uma rica, incrível vida selvagem. Nosso programa começa com uma lenda que envolve a ilha, o nascimento da deusa do amor.
A fertilidade de Uranos foi jogada ao mar. Do enlace com a Mãe Terra surgiu das ondas a perfeição. Nesta ilha, ela deu os primeiros passos. Para os gregos, Afrodite. Para os romanos, Vênus. Deusa da beleza, deusa do amor. Num lugar assim sublime, tudo começa pelo poder da paixão.
Nessa rua aqui, tá fácil de descobrir onde é a casa do noivo. Vamos lá?
Pergunto se ele tá nervoso.
Sim, porque os parentes estão vindo, as pessoas estão olhando. Você precisa estar bem. Tão bem quanto possível. Tudo precisa estar perfeito.
Num apartamento a mais de 80 quilômetros. Helena, a noiva, me surpreende. Nem se abala.
Não. Calma. Ela está dizendo que está muito calma, muito tranquila.
Duas famílias em festa. Um casamento grego. Herança do tempo em que o Chipre era parte da Grécia.
Ah, que linda, cheio de simbolismo, né?
O ritual começa em casa. O melhor amigo faz a barba de Remos, um símbolo de afeto.
Ela está chorando, está me tremendo, que linda.
O nome das amigas solteiras vai para a sola do sapato. Dizem que assim elas casam também. Cercados de carinho, Renos e Helena vão se preparando. Agora é o momento das bênçãos. O incenso com folhas de oliveira espalha boas energias. E a fita vermelha simboliza a fertilidade, para as crianças chegarem logo. Mas elas já vieram, em dose dupla. Os gêmeos Iorgos e Alexandro, que fofuras! Essa cerimônia é um desejo antigo.
O casal se conheceu há 8 anos. Ao longo desse tempo, a paixão só aumentou. Daqui a pouquinho, Renos e Helena vão se casar. Aqui, na Ilha do Amor.
A mão da noiva não é dada a ninguém. Eles caminham juntos, como farão a vida inteira. Renos tem 31 anos, Helena 30. A celebração ortodoxa leva quase uma hora. Duas coroas e uma fita branca unem o casal. Enquanto isso, lá fora... Tradição é a tradição. Ah, o amor. No programa de hoje, você vai ouvir essa palavra muitas vezes. Amor até onde a gente nem imagina. Castelo de Colosse, uma fortaleza.
Você passa por uma ponte levadiça para entrar no castelo. Antigamente, quando as tropas inimigas alcançavam as muralhas, os adversários literalmente eram escaldados com óleo fervente jogado lá de cima. O Castelo de Colosse é da Idade Média. Era um quartel-general, a chamada comandaria. Olhando isso tudo aqui, eu fico imaginando o vai e vem dos soldados, aquela barulheira.
Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, conquistou o Chipre e fez da ilha a base para invadir a Terra Santa nas cruzadas.
Uau! Bonito mesmo, né?
Do alto avistamos o maior tesouro da ilha. O cultivo, as plantações, famílias que vivem do amor pela terra. Aqui até os cavaleiros templários se apaixonaram. Por um vinho doce, batizado por eles de comandaria, o vinho dos comandantes. Servido durante um casamento secreto entre o rei da Inglaterra e a rainha Berengária de Navarra. Ricardo Coração de Leão disse: esse é o vinho dos reis e o rei dos vinhos. Vilarejo de Doros, 150 moradores. Há quase 4 mil anos o comandaria é feito por aqui.
Olha quem veio nos dar boas-vindas, olha. Oi, oi, que gracinha, olha.
Essa é a propriedade dos cárceras que produzem o vinho há gerações. Panaiotes e Filipos, pai, filho e as preciosas garrafas, algumas com mais de 20 anos.
É um amor.
Sim, está na minha vida, está no meu DNA. Eu não posso me imaginar fazendo outra coisa. É como a água. O que você sente sobre a água? Está na minha vida, todo dia. Não é como um trabalho.
É um processo diferente.
As uvas têm que ser da região.
A branca Chinistere e a tinta Mavro, elas são colhidas e secam ao sol por 15 dias.
Nós nunca colocamos água nos vinhedos.
Never?
Nunca.
Você perde o doce da fruta?
Sim, o doce da uva.
Até uns 80 anos atrás, o vinho era feito de forma artesanal. O suco das uvas ficava armazenado nesses grandes vasos de barro. Cada casa tinha um. Agora, nessa vinícola, o vinho vai direto para tanques de alumínio. Aqui é produzido 20% do vinho comandaria.
Uma amostra do comandaria é enviada para a aprovação do governo. E só então o vinho recebe o selo de autenticidade.
Por 40 anos eu cuidei dessa empresa, que agora estou passando para o meu filho. Ele ainda precisa aprender e ganhar experiência, mas penso que estamos no caminho certo.
Esse é um dos vinhos mais antigos do mundo.
Homero mencionou uma ilha abaixo da Grécia. A ilha onde Afrodite nasceu está produzindo o néctar dos deuses.
Delicioso. Olha,
pena que a gente está longe. Senão eu até te oferecia.
Sabores do Chipre. Segredos do bem viver. Que vamos descobrindo ao redor de Troodos, a maior cordilheira do país.
Essa é a Valentina.
Valentina?
Yes.
Tudo bem? Tá me cheirando.
As cabras fazem a festa com o Kipros. Viemos buscar o leite, ingrediente principal do halloumi, outra delícia do Chipre.
O leite da cabra, então, é trazido aqui para esse lugar, onde o Petros vai preparar o halloumi.
O leite é aquecido a 35 graus.
Nós colocamos um pó para coalhar o leite. É um pó especial que faz o leite ficar parecido com o iogurte. E aí tampamos a panela por uma hora.
Na próxima fase entra o talari.
É um cesto muito tradicional aqui no Chipre e é um cesto feito com uma espécie de um capim.
Eu coleto na natureza, na floresta de Troodos. Eu mesmo vou e corto o material.
O queijo vai para a cesta.
Ele aperta bem para tirar o soro.
E ele sai assim.
Esse é o tradicional halloumi caseiro, mas ainda não está pronto.
Não, ele está dizendo que eu não posso comer agora.
Agora nós colocamos aqui no fogo e vai cozinhar por 35 minutos.
Sobra tempo para conhecer o Karim, o rei do pedaço. Um vira-lata que tinha sido abandonado. Reparem como essa casa centenária é linda.
Você pode me dizer como é que é viver numa casa feita de pedras?
É o melhor estilo que temos na ilha. A casa de pedra é mais bonita do que as casas novas. É quente no inverno e fresca no verão.
A lume acabou de sair do fogo.
Salt. And dry mint.
Ele está usando uma mistura feita de sal e menta seca.
And then, e agora colocamos menta fresca.
Fresh mint.
Good. Gente, que delícia. Ele lembra um pouquinho a consistência do nosso queijo coalho. Mas o sabor é completamente diferente, muito suave.
E vamos subindo. Troodos vai se revelando uma pintura. São quase 100 cidadezinhas. Dá vontade de conhecer cada uma delas.
O Chipre tem presenteado a gente com a beleza da vida simples e tranquila, cultivando as terras, as tradições. No alto das montanhas, encontramos vilarejos charmosos, acolhedores. E vamos entendendo por que as pessoas nesse país passam dos 80 anos com tanta facilidade.
Calimera!
Calimera? Elizabeth!
Elizabeth, engadana!
Eles são muito acolhedores aqui, é impressionante! Já tá abraçando, olha! Ela tá convidando a gente para um café!
Essa é a casa da Eleme e do Cristóbulos.
Calimera!
Calimera!
Literalmente eles estão falando grego, agora ele falou um inglês aqui, deu para entender! Olha, aqui é a maior falta de educação se você não aceita o café, entendeu?
A mesa vai ficando farta.
Ele tá descascando aí um produto bem típico daqui. É meio maçã e meio pera. Vou provar um aqui, ó. Doce e suculenta. Abraço o tempo inteiro, isso é ótimo. E dá uns tapinhas.
Eleni nos faz sentir parte da família.
Sensacional.
12 netos, 5 bisnetos, 55 anos de amor.
Eles estão contando aqui que eles são capazes de viver mais de 100 anos juntos. Assim seja.
Mas a nossa vida aqui é dura. Trabalhando no campo, cuidando dos pés de maçã, pera, pêssego. E nós perdemos um filho. Na época, ele tinha 41 anos e sofremos muito.
Andrew morreu de câncer, 30 anos atrás. Às vezes parece que foi ontem, mas Helene nos ensina.
A gente tem que ser alegre.
É o que dizem.
Quanta vitalidade. Mas acho que ainda dá para saber mais. Dona Sotirola tem uma pousada em Quipirunta.
Ela trabalha então das 6 da manhã às 10 da noite.
E tá sempre de olho no que come.
Carne muito pouco. Feijão 3 vezes por semana. Verduras, batatas.
O segredo dela é comer um pouquinho de tudo.
Pequenas porções do que há de melhor no Chipre.
Nossa, tá lindo isso.
Maria e Janakis, casados há 35 anos. Depois de criar os 3 filhos, transformaram parte da casa num pequeno restaurante. Cozinham juntos, com paixão.
This is a secret, no?
Os cogumelos vermelhos foram colhidos na floresta de Trodos. No mercado, custariam uma fortuna, cerca de R$130 o quilo. Salsichas cipriotas, espetinhos de carne. É tanta delícia surgindo que a gente nem acompanha.
Eles jogaram então o halloumi ali no molho de tomate e agora estão misturando o ovo com as especiarias e vai mexendo tudo.
A carne de porco vai levar fatias de maçã verde. Diante de tudo isso, a gente pensa...
Uma casa de pedra, uma lareira, mesa farta. Precisa de mais alguma coisa?
Essa é a tradição das meses.
São pratos tradicionais que nossos avós e mães faziam. Muitos anos atrás, com ingredientes da estação.
A gente conhece todos esses ingredientes desde que éramos crianças.
É um prazer, porque é a comida da companhia, seja da família, seja dos amigos. É um tempo feliz.
O halloumi e quantos sabores.
Tchim-tchim. Obrigada. Um brinde com um autêntico vinho cipriota, né? Comandaria.
Comandaria, isso.
Falada Floresta de Trodos. É mesmo encantadora. Estamos no outono e a luz atravessa as árvores com muito mais charme. Se não fossem as montanhas de Trodos, o Chipre seria um grande deserto. Seguimos o riacho, subindo a montanha. Até encontrar Calidônia, uma cachoeira acolhedora. Quase no topo das montanhas está a reserva de Stravos. Onde os muflões selvagens correm à vontade.
O muflão é o maior animal do Chipre. Um dos símbolos do país, tanto que a imagem dele está estampada em várias moedas de euro que circulam por aqui.
Eles são parentes dos carneiros. As fêmeas não possuem chifres. Nos machos, ele tem formato de foice. Chegam a 60 centímetros, tão grandes que tosam o pelo do dorso. Esses animais correram risco de extinção.
Quando o Chipre foi ocupado pelos turcos, eles foram caçados e não havia lei para protegê-los. Também quando os ingleses ocuparam Chipre, eles caçaram esse animal. A lei só mudou em 1938, quando o muflão do Chipre foi declarado espécie endêmica e protegida.
Estamos na temporada de acasalamento. Os filhotes devem chegar na primavera. Mas antes... Trodos precisa atravessar um rigoroso inverno. Feito mágica, tudo muda de cor. Sutilezas da ilha de Afrodite, a deusa da beleza. Das gigantes nevadas ao deslumbre das águas, Afrodite caprichou. Nenhum outro lugar da ilha é tão belo. As ondas e o vento namoram na mítica praia onde Afrodite nasceu. Gente do mundo inteiro vem caminhar aqui, celebrar o amor em tons de prata. As rochas de calcário parecem flutuar sobre o mar. Que espetáculo! Dizem que aquele que der 3 voltas ao redor delas encontrará o amor verdadeiro. Quantas maravilhas Afrodite espalhou num jardim delicadamente bordado. As figueiras envolvem uma piscina natural. Na mitologia, Afrodite vivia aqui um romance com o deus Adônis, a grande paixão dela.
Esse não seria apenas o lugar onde a deusa se banhava depois das aventuras amorosas. Essas águas guardariam um segredo, a fonte da juventude eterna.
Ah, bem que eu queria. Vocês não? Mas ninguém pode entrar. A criação de Pafos, cidade natal de Afrodite, é uma viagem mitológica. Durante a Guerra de Troia, uma tempestade desviou Agapenor, rei da Arcádia, até o Chipre. E ele fundou Pafos. Sobre o nome, há outra história. Pigmalião, rei do Chipre, se apaixonou pela estátua que esculpiu. Comovida, Afrodite deu vida à obra de mármore. E do amor dos dois, nasceu a bela Pafos, batizando uma das cidades mais visitadas da ilha, do antigo mundo grego até hoje.
Nós estamos entre a Europa, a Ásia e a África. Dá até para dizer que o Chipre está bem no meio do mundo. Um pontinho no mapa cada vez mais procurado. São 1.200.000 habitantes. Mas sabe quantos turistas? 3 vezes mais. 3.600.000 somente no ano passado. Um recorde.
Pafos já foi a capital do Chipre. O apóstolo Paulo de Tarso passou por aqui no século I. Confesso que me apaixonei em Pafos. Por um pelicano cor-de-rosa.
Eu estou diante de uma estrela. O coco... Oi! Nunca pensei em chegar tão perto assim de um pelicano.
Very nice.
Mas ele deixa a gente fazer carinho. Bem curioso.
Essa vida de celebridade, mascote do porto, quem aguenta? É o Marinos que cuida dele. Ele me diz que o coco tem 18 anos.
18? Oh, wow. He's a star here.
Sure, famous. Superstar.
A gente está no porto de Lati e o Filippo vai levar a gente para mais uma aventura. Vambora?
O início é bem suave. Mas o Filippo queria adrenalina. Se você curte a cor azul, divirta-se. A região de Acamas é uma das mais fascinantes do Mediterrâneo. Esse trecho ganhou o apelido de Lagoa Azul. Filippo nos leva mais adiante.
Os moradores contam muitas lendas. Há quem diga que Afrodite também nadou por aqui. O fato é que estamos num lugar apaixonante.
Que tal a Baía dos Amores? Paisagens assim inspiram casamentos de cinema. Nas praias do Chipre, a união entre turistas já representa mais da metade das cerimônias em toda a ilha. Nesse casamento perfeito entre a costa e o mar, vamos atravessando o país. O Cabo Grego ao fundo e a igrejinha branca diante dos penhascos. Mais abaixo, cavernas subaquáticas. Bem-vindos a Ayia Napa. A beleza dispensa comentários. Não há lugar no planeta melhor para o Marius.
Eu cresci aqui. Tem um programa na TV grega. Viajo para descobrir muitos lugares. Mas eu sempre volto, porque o Chipre é um paraíso.
Vamos conhecer agora as águas de Green Bay. Vambora?
Aqui eu me conecto com a natureza, com o mar.
Tá aí o motivo de tantos turistas. Lulas curiosas e cintilantes. Tartarugas verdes. Na hora do almoço. O Chipre é mágico, até aqui embaixo. De repente surgem estátuas. Poseidon, deus dos mares e outros seres mitológicos.
É um lugar que você pode recarregar a bateria?
Eu pego energia para continuar minha vida.
As marcas da guerra que separou os cipriotas turcos dos gregos. Nossos repórteres atravessam cidades fantasmas e revelam as belezas desse país dividido. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Flamingos aproveitam a tarde no lago Alik. No verão ele evapora, revelando camadas de sal. A cidade refletida no lago é Larnaca, que se estende do Alik ao Mediterrâneo. O balneário tem 25 quilômetros de litoral. E mais lembranças do domínio veneziano. Larnaca é um centro de peregrinação cristã. Igreja de São Lázaro. A construção é do final do século IX, dedicada ao homem que morreu duas vezes. Segundo a Bíblia, Lázaro de Betânia ressuscitou dos mortos num dos milagres de Cristo. Ele deixou a Terra Santa e veio para o Chipre. Aqui, Lázaro virou bispo e teria vivido mais 30 anos.
Ele e os 12 apóstolos são a base da cristandade há 2000 anos.
Diante do baú de prata com as relíquias do santo, pedidos e orações. Aqui estão parte do crânio e das costelas que seriam de Lázaro.
No início dos anos de 1970, foram feitas obras de escavação aqui na igreja. E o segundo túmulo de Lázaro foi encontrado durante as escavações. É esse, todo de mármore. E essa pequena gruta se transformou num local de peregrinação.
Encravado na tumba, os dizeres, amigo de Cristo. Jesus chorou a morte de Lázaro. duas tumbas e a chance de viver duas vezes. Que energia existe aqui?
Eu não posso explicar isso. Eu sinto que ele está aqui e que ele está nos escutando. Isso dá força para continuar a minha vida.
Continuar a vida na Ilha da Beleza.
Eu vi muitas coisas, mas meu coração pertence ao Chipre.
Os que nasceram depois de 74 nasceram com essa divisão.
Esse país em busca de união.
Isso vai ser a fundação para a paz.
Para encerrar, eu preciso saber como uma canadense fala tão bem o português.
Ah, muito obrigada. Eu casei com um senhor brasileiro e eu acho que essa ligação romântica é talvez uma das melhores maneiras de aprender uma língua. O resto é história.
Histórias da terra de Afrodite, a fabulosa Ilha do Amor.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-os, vós. Há 17 anos em seu coração.